Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e eu vim aqui só para fazer uma apresentaçãozinha e dar alguns recados. Hoje vocês vão ouvir uma live que a gente gravou a convite da UNBR, da professora Andrea, né, a coordenadora. E qual que é a ideia dessa live? Eu e o Gilmar já pensávamos em gravar lives, mas a gente não via muito propósito disso, porque não vejo muito sentido de você assistir uma live e não interagir. Você só está vendo aquilo ao mesmo tempo que aquilo está acontecendo, né? Então, essa proposta que a gente teve aí da UNBR, que a gente já gravou algumas vezes atrás, das pessoas participarem da gravação do podcast, isso sim vai ao encontro do que a gente pensa em fazer com uma live, né? As pessoas que estão assistindo participarem do programa, da construção da pauta. Então, vocês vão ver aí um bate-papo muito legal, que foi até além do que nós imaginávamos como temática, mas abordou tópicos muito importantes do que a gente vai conversar, que é sobre os efeitos da inatividade física, os efeitos da pandemia sobre a nossa profissão. Então, um bate-papo muito legal, com participação dos professores, com participação dos estudantes, com participação de pessoas que se inscreveram, né? E o recado que eu quero dar para vocês é que agora o 4 de 15 ele tem uma newsletter, e essa newsletter tá muito legal. Toda semana que não tem podcast uma semana sim, uma semana não, nesse meio, vocês estão recebendo por e-mail, isso quem já está cadastrado, né, no 4 de 15 lá no site, quem deixou o e-mail cadastradinho lá, vocês estão recebendo uma newsletter. E quem não está recebendo ainda e quer receber, você tem duas alternativas. Você vai lá no nosso Instagram, na bio, eu sempre deixo um link para a última newsletter. Você vai lá, lê, se você gostar, dá uma clicadinha lá em assinar. Ou você vai lá no nosso site, tem uma barrinha lá na parte de cima ou no lado direito do site que você pode colocar o seu e-mail e se cadastrar. E aí você consegue ficar fazendo parte da nossa newsletter, você vai receber 5 notícias bem curtinhas. O formato é esse, você se informar com uma coisa bem rápida e os links com as fontes. Aí se você curtiu aquela notícia, você abre o link e você pega um pouco mais de informação. Mas a ideia é deixar vocês a par de artigos científicos recentes sobre temas que nós consideramos aqui interessantes, cursos, seminários, principalmente cursos gratuitos ou seminários científicos que a gente acha importante, participação dos profissionais, algumas notícias relacionadas à nossa profissão, algumas notícias relacionadas a temas da atualidade, curiosidades da atualidade que às vezes até possam ser aplicadas à nossa profissão. Então tem muita coisa legal lá, quem está lendo, está curtindo, e espero que vocês também assinem aí e façam parte desse grupo que vai se atualizando. Quando você toma o seu café da manhã ali, você abre a newsletter, ela está saindo toda quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, nas semanas que não temos programa, certo? Então fiquem aí com o episódio, nossa live, e lembrando que a gente tem uma live que vai ser surpresa ainda, vamos anunciar daqui a alguns dias, em comemoração a esse mês, que é o aniversário da profissão de educação física, onde a gente vai trazer um tema que é muito, mas muito, muito perguntado pra gente. Várias vezes no meu Instagram, no 4 de 15, no site, é um dos termos que mais aparece em buscas lá, e vai ser surpresa, mas vai ser bem legal. E espero vocês também na nossa próxima live. Fique de olho nas nossas redes sociais, certo? Então aproveitem aí esse programa super cheio de informações.
Tá certo aqui. Bom, vamos lá então.
Não, eu ia falar, depois eu vou pôr na edição barulho de auditório, como se a gente estivesse ao vivo aí com a galera.
Bom dia, pessoal. Aqui é o Gilmar Esteves e estou hoje aqui com o meu parceiro de sempre, senhor Yuri Motoyama. Dá um alô aí.
Opa, tudo bom?
E também estamos aqui presentes na Faculdade de São Vicente, na UniBR, num evento, né, o sexto seminário da Educação Física, sob a coordenação da professora Andréia. Professora Andréia, dá um alô pra gente.
Olá, bom dia, bom dia. Obrigada aí mais uma vez por estar com a gente aqui no nosso seminário. Obrigada.
A gente que agradece, né, o segundo convite do 4 de 15 aqui para gravação ao vivo na UniBR, nos eventos. E a gente gosta bastante desse sistema. Né, e também, então, estão presentes aqui conosco, né, todos os participantes. Se o pessoal quiser abrir o áudio aí, dar um alô geral aí, fica à vontade.
Bom dia, galera. Legal. Obrigado pelo
convite. Bom dia.
Bom dia.
Boa, pessoal. Valeu. Bom, então é uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês nesse evento. Né? Primeiramente, eu queria dizer que agradeço o convite, né, da professora Andréia. Agradeço todos vocês por estarem aqui gravando com a gente. Vocês podem ajudar a gente, né, principalmente compartilhando o nosso conteúdo. Né? Então, acessem lá o 4 de 15... Acessem o agregador, né, e façam os compartilhamentos. Dessa forma, vocês acabam ajudando muito a gente, né, quando vocês gostam de um determinado conteúdo e fala aí para os seus pares, né, fala para os outros alunos, avisa seu pai, avisa sua mãe, avisa todo mundo que tem um podcast. E quando vocês vão compartilhando, isso vai ajudando a gente para a proliferação aí da ciência, principalmente da área da educação física, que é o que a gente mais gosta. Certo?
Certo.
Yuri, algum recadinho?
Não, vambora. Vamos falar que o assunto hoje é polêmico. Então, uma pauta quente hoje.
É, inicialmente, né, algumas semanas a gente fez ali uma votação, né, de alguns temas para a pauta. E o que o pessoal escolheu para a gente discutir hoje é o tema sobre inatividade física em tempos de pandemia, impacto à saúde da população. Então, por isso que o Yuri disse que é um tema polêmico, né? Visto que há muita discussão, né, na literatura, né, e também na comunidade como um todo, ainda muito relacionado a isso, né, muito relacionado à pandemia. Né? Então, a gente vai trazer um pouco esse olhar para a nossa área, né, falar aí de atividade física, né, falar de sedentarismo, que é um quadro grande que está sendo afetado na população por conta de todo esse lockdown, né? Todo esse isolamento, na verdade, né? Um isolamento social. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, certo?
Boa!
Bom, a gente pode começar falando, né, que para a gente avaliar o real impacto da atividade física na população com o isolamento social, ainda serão necessários, né, alguns estudos em cima desse tempo atual que estamos vivendo, né? Visto que ainda não acabou, né? Muitas pessoas ainda estão em isolamento social, ainda estão presos em casa, né? Ou ainda estão fazendo, né, um sistema de rodízio, saindo menos, né? Ou tem muita gente ainda que não sai de casa, né? Usa ali muito o delivery para fazer compras e tudo, né? Então, a gente vai fazer muita especulação aqui hoje, né? Apesar de a gente ter algumas evidências científicas, né, a gente trouxe aqui algumas evidências relacionadas à inatividade física no geral, né? O que pode acontecer com esse tempo todo em que muitas pessoas estão reduzindo a sua prática de atividade física. Mas a gente vai fazer bastante especulação aqui, porque a gente nem conhece muito bem ainda, né, a doença. Então, tem uma série de publicações científicas saindo ainda sobre a doença. Quanto mais saber a causa que todo de tudo, né, o que ela pode afetar e também o que ela pode afetar em relação à saúde da população. O que a gente pode especular aqui é que, de fato, né, de fato vai haver um prejuízo para a população, porque a gente sabe que a inatividade física está acontecendo para muita gente. Tá? O nível de atividade física está diminuindo. Algumas pessoas estão voltando aos poucos, mas está diminuindo. Então, a gente vai especular bastante aqui, certo? O que a gente pode falar também, né, para a gente começar a nossa discussão, é a questão da atividade física, não só do exercício físico, né, das pessoas que treinavam em academia e a academia fechou e as pessoas pararam lá. Né? Então, não só essas pessoas que faziam exercício físico sistemático, que diminuíram o seu nível de atividade física, que também tem o seu prejuízo, mas também todo o resto da população que caminhava durante o dia, né? Ia até a padaria, ia até o mercado, ia na feira, saía para passear com o cachorro, né? Fazia o seu cotidiano normalmente. Né? Então, e essa é a maior parte da população, né? É a maior parte da população que faz atividade física, né, no cotidiano. E não só as pessoas que fazem exercício físico. Então, por isso que há uma grande preocupação com essa redução. Por quê? Agora a gente pode falar que temos evidência de que o sedentarismo, né, causa mortalidade. Aumenta muito, né, a mortalidade. A gente até viu algumas palestras aqui, né, na Semana da Educação Física, que o sedentarismo é uma das principais causas de morte no mundo, né? E a gente pode ir adiante. Sedentarismo, né, inatividade física, é uma pandemia. Certo, pessoal? O sedentarismo afeta o mundo todo, né? É uma pandemia isso. Então, a gente também luta contra uma pandemia de sedentarismo que morre muitas pessoas no ano, né? Tá aí entre as três primeiras causas morte, né? Então, a gente também tem que lutar contra isso e lutar também contra toda essa pandemia que a gente tá vivendo agora atual.
E um grande lance, assim, para quem tá ouvindo, né, e ainda não percebeu ou não conhece a diferença dos termos de exercício físico e atividade física, né? Exercício físico é quando você vai numa academia, um profissional te passa uma série, né? Tem todo um sistema, igual o Gilmar falou. É uma prescrição de um profissional. A atividade física, qualquer movimento que você faça no seu dia. Então, por exemplo, você vai lavar a louça, uma atividade física. Você vai andar até a padaria, igual o Gilmar falou, uma atividade física, né? E o grosso da nossa movimentação diária é de atividade física, né? Porque você fala assim, ah, Yuri, eu vou pra academia. Eu vou pra academia das 8 às 9, segunda, quarta e sexta. Mas o resto do dia, você tá em movimento, né? E esse resto do dia que era para você estar em movimento e agora você está parado em casa, né, confinado dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, isso pode, né, a gente acredita muito que isso vai fazer uma diferença muito grande na saúde, né? Então, além de você não poder ter orientação dentro de uma academia, né, ou não poder ainda se aproximar desses ambientes de treinamento, as pessoas estão tendo pouco incentivo, na verdade não estão tendo oportunidade para fazer a movimentação dela diária. E uma coisa que é interessante que a gente percebe, como isso faz falta, né? Muitas pessoas que às vezes nem repararam, mas depois de um tempo, né? Eu mesmo, como a gente está trabalhando em casa, né? E eu ainda estou evitando sair ao máximo. E chega uma hora que você sente falta de sair para dar uma volta no quarteirão, cara. Você fala assim, cara, sair para dar uma volta no quarteirão é maravilhoso. Subir de escada é maravilhoso. Seu corpo parece que chega uma hora, né? Que ele sente uma falta muito grande de fazer o movimento, né? Muitas pessoas nem se tocaram nesse ponto e a pandemia acabou trazendo essa percepção, né? Sobre a inatividade na vida delas, né?
Opa, professor.
Pode falar, Will.
Aqui é o Wilson Alberto, estudante de Educação Física da UniBR, oitavo semestre. Esse assunto que o Yuri disse agora há pouco, né, faz lembrar, né, que muitas pessoas se sentem parte dos móveis da casa, né, de tanto que fica em casa, né. Vejo muita gente falando isso.
Sim.
Virar objeto de decoração, né, em casa.
Eu também queria dar minha contribuição também, a professora Andrea, falando sobre a gente pensa, né, nessa questão da atividade física e sempre remete ao público adulto, mas não pode esquecer das crianças, né? Quantas crianças aí estão, né, dentro do home office, a gente acaba optando até pelos recursos tecnológicos para poder ajudar a gente a trabalhar mesmo, deixar a gente aí com a tranquilidade para desenvolver nossas atividades aí no computador. E eles acabam também ficando, né, no computador, ficando sentados, vendo televisão, o quanto elas também aí estão, né, nessa fase aí desse momento, né, da inatividade física. Eu acho que é bem preocupante também. E mudar esse comportamento deles depois, levar eles novamente a uma rotina mais ativa, eu fico pensando nisso também.
E eu penso...
Com certeza.
Eu penso muito em criança também, que se você pega lá, primeira infância, né, eu sempre falo assim, o começo da vida da criança é uma fase muito delicada que vai determinar o futuro dela, né? E assim, o quanto que isso vai impactar essa geração que tá trancada em casa, que a gente não tem o que fazer. Elas vão ter prejuízos, né, no futuro delas, né? A distanciamento social da, né, minha filha, ela sente falta dos amiguinhos da escola, ela vê criança na rua falar amiguinho, amiguinho. E isso vai fazer falta, principalmente na velocidade que uma criança se desenvolve, né? Precisa de movimento. Isso é uma coisa que essa geração de crianças não tem jeito. Por mais que a gente tente se adaptar, né? É uma realidade diferente, elas vão sofrer essas consequências pro futuro, né?
Está aumentando também os problemas, né? Com depressão, ansiedade, né? Então, toda aquela preocupação de, caramba, e agora? Perdi o emprego, o que vai acontecer, né? Eu tenho um... Então muda aquela rotina da pessoa, né? Então traça novos rumos, né? Então acho que o ser humano, ele gosta de estar organizado, né? E de repente vem uma bagunça, né? Vem um tsunami, que é a pandemia. E aí faz com que todo mundo comece a ter esses tipos de problema.
Exatamente,
né?
Sim.
Eu queria também...
Então, só contribuindo com o que o Wilson falou, é interessante esse período de tá em casa e criar uma rotina, né, pra gente tá fazendo atividade física, né, pra gente diminuir essa ansiedade, diminuir essa pressão, né, ingerir mais água, dormir melhor, né, criar uma sequência funcional de brincadeiras, de exercícios que façam com que a criança possa distrair a mente e não ficar pensando nessa situação de distanciamento, de isolamento, né, longe dos amigos, longe... Né, do convívio com os professores, né, os colegas,
sim.
Né, eu acredito isso daí.
O Eliseu, manda, Eliseu.
Meu nome é Eliseu Godoy, sou estudante da UniBR, sexto semestre, Educação Física, né, tenho uma assessoria esportiva, né, para qualidade de vida e corrida de rua, sou ultramaratonista, e antes da pandemia eu treinava todos os dias, né, a partir do momento do dia 16 de março, foi o último dia que nós treinamos, que foi na praia, lá no Irapochá. Aí depois foi decretada a pandemia, eu parei, fiquei 4 meses parado, sem treinar. Né? Por conta do meu filho também, que nasceu, vai fazer 5 meses agora. E eu fiquei com receio também, que a gente não sabe, que nem o professor falou, o Gilmar falou, que a gente não tem o conhecimento de onde vem, quem trouxe, se tem remédio, se não tem cura. Então eu preferi ficar em casa. E o que eu abri agora, eu voltei com assessoria, com poucos alunos, lógico, com distanciamento social, todo o protocolo certinho. De 70 alunos, tenho 10, né? Então, só que a maioria que eu vejo agora, daquelas pessoas que eu sempre falava, vamos acordar cedo, vamos pra praia, tá chovendo, não vou porque tá chovendo, não vou porque tá frio. E hoje você vê 80% da população invadindo a areia da praia, correndo, fazendo atividade física, saindo em treinos aleatórios, né? Por quê?
Sim.
Porque quando eles tiveram a oportunidade de fazer uma atividade física, né? Ou fazer um exercício físico, ou estar numa academia, ou ter aquela praia durante anos e nunca pisou o pé na areia, hoje eles querem fazer porque não pode, né? Ou ficaram muito tempo trancado e a cabeça tá a mil e quer sair, é onde vem as lesões também, né? Que vai provocar lá na frente várias lesões, porque muita gente tá saindo fazer atividade física aleatório, né? Sai de manhã. Eu via de manhã cedo, às 5 horas da manhã, quando eu saí, às vezes, para ir fazer um treino, vou fazer um treino que não tinha ninguém na rua. Tinha muito mais gente na rua do que eu pensava. Né, tu ia pra praia com mais gente, falava assim, eu falava com minha esposa, falava, Tati, eu nunca vi tanta gente treinando que nem eu tô vendo agora. Né, eu queria depois ver com vocês aí essa volta, a volta deles, a atividade física, sem preparo algum, né, sem auxílio de ninguém, porque eles não estão procurando ninguém. Né, e os professores estão aí, isso serve até de exemplo para quem está se formando, para quem está precisando... ou vai precisar de um custo, de uma ajuda financeira, eles estão aí, jogando na praia.
Então, para você ver
o quanto de impacto, né, que a gente pode discutir em relação a alguns dos prejuízos que vão causar à população, né? Então, você citou muito bem a questão do destreinamento, né? Então, imagina as pessoas que estavam treinando, né, e pararam de treinar e sofreram um tempo de destreinamento, e isso é evidente tanto para o atleta quanto para as pessoas que treinam, né, por prazer, ou manter a sua saúde, ou manter o seu condicionamento físico, né? Mas também tem esse outro fator, né, esse outro lado que você falou, né, de as pessoas agora saírem, né, e saírem para fazer algum tipo de atividade, né, e não terem um acompanhamento. Então, isso também pode ser, né, um prejuízo, né, pode causar, é como você disse, né, uma série de lesões, ou não fazer o acompanhamento ideal, né, ali do planejamento de um treinamento, por exemplo, né, e se machucar ao longo de um tempo. O que o José Maria, né, da Costa acabou falando ali de criar uma rotina, né, e aí linkando com o que a Andrea falou da questão da preocupação com as crianças, né, de fato, né, as crianças estão sofrendo muito, né, a gente se preocupa muito com a obesidade nas crianças, nas crianças e adolescentes, mas também, né, a gente se preocupa com depressão, né, com doenças que devem afetar, né, mais os adultos, como, por exemplo, a diabetes, e com o tempo, né, vem afetando até agora adolescentes, né, por conta de toda essa inatividade física. E o que pode se agravar muito agora também, né? Tem um estudo que foi publicado agora em 2020, né, por pesquisadores brasileiros, que com o título, né, Isolamento Social, Consequências Físicas e Mentais na Inatividade Física em Crianças e Adolescentes. E lá, eles falam de uma série de consequências em que crianças e adolescentes estão sofrendo, e na verdade a gente não sabe, né, porque ainda muita gente ainda não voltou para a escola, né, as escolas ainda não voltaram, a gente sabe que alguns locais só voltam o ano que vem, e essas crianças estão dentro de casa, né? Essas crianças e adolescentes. Então, o impacto à saúde delas, né, de quase um ano em redução de atividade física, a gente vai ter que fazer uma série de pesquisas, né? O pessoal que estuda o desenvolvimento humano vai precisar fazer uma série de pesquisas para identificar qual foi o real impacto disso, né? Porque a gente sabe que muita gente diminuiu o tempo de atividade física. E aumentou, né, e até esse artigo cita muito bem, né, que muitas crianças agora ficam muito mais tempo sentado no sofá, assistindo televisão, jogando videogame, né, ou com o celular, e diminuiu muito o tempo de atividade, né? Muitas vezes mora em um local onde não tem um quintal, né, não tem um local para você fazer uma atividade física. Então, criar uma rotina, né, para melhorar, até a Andrea citou, né, ó, algo para a gente se fazer, e também conscientizar os pais, né, a gente tem que fazer alguma estratégia para tentar aumentar o nível de atividade física dessa população específica. Lógico, né, a gente ainda vai comentar aqui que esse quadro está afetando todas as pessoas, desde crianças até idosos, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre o impacto em idosos também, né? Mas especificamente para crianças, né, a gente precisa com que nós, profissionais de educação física, né, alguns aqui já formados, a gente precisa atuar de forma remota ou nas mídias sociais, a gente precisa falar para esses pais, né, e para essas crianças e adolescentes, o quão ruim é eles ficarem muito tempo parados, sentados ou só jogando videogame. Isso pode diminuir a capacidade cognitiva deles, né? Eles podem ser afetados cognitivamente, né? Eles estão, além de não fazer atividade física por quase um ano, né, muitos não conseguem estudar também, né, o que deveria, porque também não estão na escola. Então, esse impacto é bem maior do que a gente imagina aqui.
E uma coisa que você comentou, né, sobre essa percepção dos pais, né, essa percepção sobre esse déficit na saúde que a gente está sofrendo por estar sedentário, né? E eu acho que isso pode ser um ponto para nós, profissionais de educação física. Igual o Eliseu tem uma assessoria, né? E ele percebeu, por exemplo, as pessoas sentindo muita necessidade de voltar a treinar e ocupando as praias, né? Por exemplo. Eu acho que um ponto positivo que a gente pode tirar dessa pandemia é que acredito que as pessoas vão ter uma noção diferente sobre saúde, né? Antes elas praticavam atividade física, eu penso muito que as pessoas praticam e tem um fundo muito estético nisso, né? Por mais que a pessoa fale, ah, é pra minha saúde, mas se você for ver, ela quer diminuir a gordurinha da barriga, né? Ela quer ficar mais bonita, quer definir abdômen. Mas agora eu acho que com a pandemia, o conceito saúde, ele ficou mais evidente. Agora a pessoa, ela fala assim, caramba, quando a academia abrir, eu vou voltar pra academia porque agora eu tive medo de morrer. Eu sou hipertenso, eu sou grupo de risco, né? Eu tive medo de sair na rua porque minha saúde tá deficitária. E a pessoa sabe, né? A maior parte da população, com o mínimo de esclarecimento, sabe que fazer exercício vai ser positivo para a saúde. Então, eu acredito que nossa profissão, educação física, ela vai ser observada de uma maneira completamente diferente pós-pandemia. As pessoas vão vir procurar a gente pedindo saúde mesmo. Falar, ó, me ajuda, porque eu quero melhorar minha diabetes, né? Me ajuda que eu tenho uma doença metabólica, né? Porque eu tive medo, né? Quando a vida da pessoa corre risco, as coisas mudam, né?
Sim. Ezequiel, queria falar alguma coisa? Fica à vontade. Pode habilitar o áudio.
Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Dia. Eu também sou professor de educação física. Eu sou escolar. E é engraçado, é interessante isso tudo que vocês estão falando aí. O que vocês, desde a fala do Eliseu para depois. Porque está falando tudo em torno de uma única coisa que a gente precisa perceber um pouco mais, que é o contexto escolar. Que é justamente onde a gente vai fazer a sensibilização, é justamente onde a gente vai fazer a iniciação, é justamente onde a gente vai apresentar para o aluno a importância do exercício físico, né? Igual foi até diferenciado a ideia, e é importante mesmo isso, ali a gente vê, até liga a televisão e vê pessoas confundindo o que é atividade física, o que é exercício físico, e tudo isso vem dentro da escola. Porque, assim, infelizmente, existe sim o caso das pessoas que vão pela dor, vão fazer exercício físico pela dor. Aliás, o índice de pessoas, de adultos, que resolvem fazer exercício físico, passaram a vida inteira, a infância inteira, a adolescência inteira, sem fazer exercício, e passaram a fazer exercício pós-adulto, o índice é muito grande daqueles que só começaram por recomendação médica, que é aquela história, ou você faz ou vai ficar pior. Uhum. Mas o processo ele pode ser um pouco, ele pode ser, não, ele deve ser antecipado, que na verdade a gente está falando uma questão de saúde pública, porque primeiro conceito que a gente tem que ter, exercício físico é o maior remédio que existe para o ser humano, né? É um grande remédio, é o maior remédio, e é um remédio que você não gasta financeiramente nada, e ele é muito mais saudável. Porque mesmo se gerar, se tornar essa questão da dependência, mas a dependência do exercício físico, ela não tem efeitos colaterais como tem um medicamento que você compra numa farmácia, né? Sim. Então, eu acho interessante a gente, essa discussão, mas a gente ter esse olhar, principalmente assim, que foi falado, se tiver estudantes aqui, a gente começar a compreender o papel da educação física escolar. Qual é o papel da educação física escolar? Meu papel é ensinar jogos e brincadeiras ou é apresentar para eles possibilidades de qualidade de vida?
Né? Perfeito.
Então, porque senão a gente fica muito preso nessa questão de... A ideia do conteúdo, né? O conteudista mesmo, que para o estudante é mais fácil, às vezes está até mais claro na cabeça deles, que eles acabaram estudando, vão passar por isso ainda. Ah, eu vou encher de conteúdo, a criança vai aprender um monte de brincadeira? Dependendo da idade, é claro que você não precisa falar para ela, né? Mas você apresenta para ela a oportunidade dela se divertir, de ser divertido, de ser prazeroso e de trazer benefícios para a saúde dela, né? E, aliás, e quando fala de saúde, tem que ficar muito claro, né? Acabou, já foi aquele tempo que se falava de saúde, falava educação física e saúde, falava de corpo. Estamos falando, sim, de cognitivo, estamos falando de mente, né? É corpo e mente, não se separa. Como o João Batista Freire, né, aponta muito bem, né? Corpo e mente, ele anda junto, ele precisa andar junto. Então, eu acho interessante toda essa conversa e a gente perceber um pouco mais que... lógico que não só isso, né? Mas, uhum, a educação física na escola, ela faz muita diferença, ou pode fazer muita diferença.
Fundamental.
Né? Agora a grande questão é como vai ser aplicado. Eu vou chegar lá e vou dar uma queimada e, assim, nada contra a queimada. Mas, assim, dentro da queimada eu posso trabalhar muita coisa, né? Eu posso desenvolver muita coisa no aluno e o meu olhar é, eu não quero, não tenho que desenvolver no aluno, tenho que desenvolver no ser humano. Aí, só que infelizmente a gente entra também numa outra questão, políticas públicas, né? Porque, sim, por exemplo, existem em muitos municípios do nosso país projetos esportivos. Agora, desses projetos esportivos, quantos por cento que tem para adulto? Porque o projeto esportivo, a grande maioria, sua grande maioria, é projeto esportivo para criança e adolescente. E muitas vezes é para adolescente até 14, 15 anos, no máximo. Ou seja, se ele tem 16, ele não pode participar do projeto. E o adulto? Então, essa é uma questão que a gente é importante levantar, de a gente começar a entender. E aí, eu não me recordo, alguém falou aí, mas assim, o papel da educação física, o nosso papel enquanto profissional da área, de começar a cobrar mais isso também, de começar a focar mais nisso, né? Que é o quê? O adulto, ele não tem respaldo nenhum. Um adulto sem dinheiro no nosso país, ele para ele praticar esporte, ele só vai praticar esporte, como foi falado aí, sem orientação. Ele vai começar a correr, vai começar a pedalar, mas sem orientação nenhuma, né? Que a gente sabe que pode causar uns danos muito maior do que ele ser sedentário. Se for mal, né?
Sim.
Então, eu acho que são muitas coisas que eu falei aí, mas assim, muitas coisas que é legal a gente levantar e a gente amarrar, porque tá dentro de uma coisa só. Porque, assim, é natural o adulto ele deixar de fazer exercício como ele fazia na adolescência, porque ele tem outros compromissos, porque ele trabalha. Agora, que incentivo ele tem para fazer? Por exemplo, são pouquíssimas empresas que incentivam a prática esportiva, né? E órgãos públicos são pouquíssimos que têm suporte. Então, assim, tanto é que aí é só perceber, no máximo, quando tem, é uma quadra. No máximo, porque a maioria, eu estou aqui em São Paulo, eu não sei no geral, mas a gente pensar em São Paulo, pelo menos, a grande maioria dos espaços que tem para exercício físico ou são parques, ou é quadra, que a grande maioria é quadra de escola. Não é uma quadra que a prefeitura fez, que tem uma estrutura que foi feita para poder praticar prática esportiva. Não é a quadra da escola, que ela é emprestada no final de semana para a pessoa usar. Obrigado.
Excelente, Ezequiel. Já te passo a palavra, tá, Will? Excelente, Ezequiel. E a gente tem esse poder na mão, né? E como você disse, o poder é nosso, né? Como profissionais de educação física, né? Trabalhar desde a base com informação sobre atividade física, né? E lá dentro da escola e também incentivar, né, crianças, adolescentes e população como um todo, a prática de atividade física e exercício num contexto geral, né? A gente tem o poder porque a gente fala sobre isso dentro de um ambiente acadêmico, mas a gente precisa exportar isso, né, para outros ambientes. E aí, é bem legal essa fala que você iniciou, Ezequiel. A gente foi buscar um estudo também que, relacionado a esse tema, né, que saiu no British Journal of Sports Medicine, né? Saiu no finalzinho de 2019, e eles fazem uma provocação, né? Ali no título mesmo, né? Atacando a pandemia de inatividade física. O que está nos impedindo? Porque eles comentam então no artigo, porque assim, porque mesmo as pessoas sabendo o quão eficiente é a prática de atividade física, por que que muita gente não faz, né? E é lógico, eles citam uma série de problemas, né? Problemas de países, né? Problema de infraestrutura de cada um dos países, problemas econômicos de cada um desses países, né? Cultura também que pode interferir. Então eles citam, né? A gente está perdendo essa guerra, né? Estamos perdendo essa guerra. Muita gente sabe do benefício, porém continua um comportamento sedentário. E isso, ó, vejam que foi um artigo publicado no final de 2019. A gente não estava em época ainda de isolamento social. E agora a gente vive um momento de isolamento social no qual a gente não sabe quando que vai acabar isso. Porque assim, ó, pensa no seu vovozinho, na sua vovozinha que não estão indo mais para feira, não estão mais fazendo atividade física no contexto geral. Quando que eles vão voltar a fazer isso, cara? Ah, vamos esperar uma vacina, mas mesmo depois de uma vacina, se você acaba praticando algo ali dentro da sua rotina, isso pode moldar a sua cultura, né? Você pode passar a fazer aquilo
né? Você fez aquilo durante um ano e meio, né? Vai ser difícil você voltar ao quadro que você tinha antes disso começar. Então, se já era uma guerra antes, né? A gente já estava perdendo antes, quem dirá agora, né? E aí, Ezequiel, entra muito bem no que você falou. Agora que a gente vai ter que se esforçar mais ainda, cara. Porque por conta desse isolamento social todo e mudança na nossa cultura, isso pode se agravar ainda mais. Por isso que eu digo que o impacto, a gente especula, mas o impacto pode ser muito maior do que a gente imagina. Fala aí, Ezequiel.
É com base no que você falou, e assim, essa é a grande questão. É, muitos, só que a minoria, se você pensar, compreendem de fato qual é a necessidade da prática esportiva, né? Qual a necessidade do exercício físico na sua vida, né? E a necessidade de se praticar exercício físico ao longo da vida, que entender que, assim, igual pegando na fala de ontem, da palestra de ontem, né? É se organizar dentro dos meus horários para que eu tenha um tempo para me cuidar. E o exercício físico faz parte do me cuidar, né? Da mesma forma que do se alimentar, do dormir, o exercício físico ele faz parte desse contexto. Só que aí, uma coisa que me incomoda, como eu falei, porque assim, querendo ou não, não tem como a gente não entrar numa questão política, porque é o que a sociedade precisa, é o que a sociedade paga caro, paga imposto caro para isso. Que assim, a pessoa tem a consciência disso, mas assim, quantos lugares, quantos municípios têm de fato condições, né, do adulto falar assim, ah, eu vou me organizar porque eu vou fazer exercício físico. Fazer onde? Sim. Se eu não tiver parque, eu não tenho outro lugar. Então, assim, eu falo porque, assim, por exemplo, agora nós estamos em período, agora vamos entrar em período de eleição, mais uma vez, municipal. E aí, acho que só uma dica, tá, gente? Não sou partidário, nada, só pra... Mas, assim, é só pra gente ficar de olho, que é o quê? Vereadores, por exemplo, vão fazer propagandas. Qual o projeto? A gente passou da hora de a gente começar a questionar isso. Que projeto você tem? Você quer entrar lá e fazer o quê? Que projeto você tem? E aí, dentro desses projetos, quando a gente começa, quando a gente tem voz, e a gente não tem voz muitas vezes, porque a gente não quer falar, né? Dentro desses projetos, a gente tem que começar a falar assim, e sobre a saúde? Ah, sobre a saúde, quando fala de saúde, se fala sempre de hospital, de pronto-socorro. Mas e o exercício físico? Aliás, agora o CREF também, agora ele conseguiu lá mais uma briga lá que... reenquadrou a educação física na saúde, né? Que isso é importante, porque esse é o grande ponto. Quando a gente fala de saúde, quando falou de saúde, a gente tem que pensar, primeiro é preventivo, e o preventivo é o maior remédio que existe, exercício físico.
Não, é isso aí. E nesse artigo que eu acabei de falar, que saiu no British Journal, eles comentam muito sobre isso, né? E eles até dão ali algumas ideias, né, para os governantes, né? Várias das ideias, né? Vou até citar algumas aqui bem breve. Ó. Trabalhar com o setor de transporte para apoiar políticas e financiamento para transporte público, infraestrutura para bicicletas e pedestres e deslocamento ativo, que entra no que você falou. Trabalhar com o governo local e outros setores para apoiar políticas para aumentar o espaço verde, parques, programas de recreação e comunidades para caminhada. E um último aqui, que é algo também que a gente discutiu, apoiar as políticas escolares para atividade física escolar, incluindo educação física diária, intervalos e recreios para atividade, programas após a escola e caminhada ou bicicleta até a escola, então como deslocamento. Então vejam que nesse estudo, eles estão preocupados também, eles falam de todas as causas e os possíveis impactos, uma série de doenças, né, que são causadas por conta do sedentarismo, mas eles também falam sobre o que a gente pode fazer para mudar sobre tudo isso que a gente conversou agora. Will, quer falar alguma coisa? Você tinha levantado a mão?
Então, sobre o que o Ezequiel disse, né, da importância do professor de educação física na escola, né, para a promoção da saúde, é engraçado como a gente é visto, né, pelas outras disciplinas, né? Então, aí é nesses momentos, assim, que a gente tem que levantar a bandeira. Olha, a educação física, ela tem que ser muito mais importante do que a questão do conteúdo, né? Ah, handball, queimada, tudo bem, te transmite isso. Mas e o que a gente pode promover para os alunos, né? Não só ali na atualidade, mas também para a vida dele futura. Então, acho que é aí que a gente tem que mostrar a importância da educação física, do papel do professor de educação física, né?
Mais alguém quer falar alguma coisa em relação ao que a gente discutiu?
Não, concordo aí com vocês comentaram. Eu sou sou muito favorável a essa visão aí. Eu fiquei até muito feliz de ouvir o que o Ezequiel falou e de imaginar que tem professores como ele na educação física básica, né? Porque eu acho que se você não desenvolver gosto por movimento na infância, a gente já sai com um adulto com um problema, né? Ele já tem uma barreira gigante na frente dele para começar a fazer atividade, que é não gostar, né? E eu acho muito esquisito quando uma criança não gosta de exercício, ou um adulto que foi uma criança que não gosta de exercício, porque movimento é uma coisa muito legal, criança até 2, 3 anos, né? Se você solta, ela quer correr, pular, né? E eu acho muito antinatural, você pega um adolescente de 15 anos e fala, puta, não gosto, acho chato me exercitar. Fala, cara, aconteceu da tua infância, você acha chato, né? Então eu acho muito legal.
Tá, não, só voltando um pouquinho no que vocês falaram sobre, o Yuri comentou muito bem sobre essa questão das pessoas se tocarem, né? Ter esse movimento, né? Das pessoas falar assim, puxa vida, eu faço parte desse grupo de risco, eu preciso agora praticar atividade física, né? Eu conversei essa semana com uma amiga e eles têm uma academia, eles estavam muito temerosos com o retorno das academias, né? Uma academia diferenciada, tem um atendimento de um público mais restrito, né? Um público reduzido. E para surpresa do gestor da academia e dela, eles tiveram um aumento da procura por matrículas. E justamente pessoas dessa população, né? A população que não se organizava, não percebia, né? Que fazia parte de um grupo de risco que se colocou aí nessa situação da pandemia. Em risco mesmo, né? Percebeu o seu risco e agora está aí na busca da atividade física e aqui em casa também, com o movimento nosso também para abrir um espaço de atendimento, também. Será que vai dar certo, né? Está tudo fechado? Não, tem muita gente procurando justamente para se cuidar. E aqui no chat também alguém falou que lembrou que tinha diabetes. Eu achei interessante isso, né? Só um comentário.
Mas aí, André, eu também estava conversando esses dias com era uma outra live que eu participei, que tinha um gestor de uma rede de academia grande em São Paulo, e ele falou a mesma coisa que você. Ele falou que a gente estava com muito medo, muitos alunos não retornaram por medo, né? Mas o número de novas matrículas, acho que eles foram 60% ou 70% maior, assim. Muita gente nova, assim que abriu a academia, foi já correr atrás. Interessante isso.
Ezequiel, queria concluir alguma coisa?
Oh.
Manda!
Eu até anotei aqui, porque nós estamos falando de vários temas, acho legal. Fechando essa questão da academia, da minha parte, né? Uma coisa que tem que ser levada em consideração, que assim, de fato, legal, o número aumentou e eu vejo muito isso mesmo, muita gente fala isso, o número de inscritos na academia, de novos alunos, aumentou, cresceu. Mas cresceu por conta do medo que vocês comentaram até agora. O medo, ficou tanto tempo em casa que agora percebeu o quão é importante, né, a vida, o quão é importante sair de dentro de casa, sair de casa e fazer alguma coisa de útil para a nossa vida. Né? E uma das coisas úteis da nossa vida é cuidar da nossa saúde. Então, esse número aumentou, só que infelizmente o número de rotatividade, a rotatividade que existe entre os alunos de academia é muito grande. Né? Então, assim, igual vocês... Quem tem contato com o pessoal da academia sabe que igual vocês comentaram agora, vocês têm esse contato, o número de alunos que é permanente, que fica ali o ano inteiro ali, é um número muito pequeno. A grande maioria dos alunos, eles entram, fica 2 meses, fica 3 meses, fecha pacotes para poder pagar menos, fica 6 meses, só que nem frequenta os 6 meses. Então, assim, sabe por quê? Porque não entendem, que aí é uma questão que eu falo, que eu coloquei lá no início da minha fala, que é lá atrás, é do pequenininho, é a conscientização da importância de se praticar exercício físico. Porque o que que faz pro meu corpo quando eu faço exercício físico? O que que faz pra minha mente? Como eu me sinto? Porque aí é o principal, né? Quem faz exercício físico sabe, né? A sensação, né? A sensação, você faz o exercício, independente de qual, você faz, quando você termina, você fala... Que gostoso, né? Foi legal, se sente bem, se sente melhor do que você estava antes. Então, envolve toda essa questão. Mas o problema é que, assim, o número de isso é interessante até, o número de procura de academia cresceu muito. Por quê? Porque, de uma forma geral, pensando no caso, principalmente para nós pobres mortais, A gente não tem condições de ter clube, de entrar em clubes. E a gente não tem iniciativas públicas para praticar exercício físico. Então, o que, que a gente tem? Academia. A gente só tem academia. Quando fala de exercício físico, a gente não tem outro. Aí eu queria participar. Não tem. Por exemplo, em alguns lugares, vou dar exemplo aqui em São Paulo. Quem mora próximo de Sesc, por exemplo, Sesc é joia. Sesc tem uma estrutura ótima para você praticar exercício físico, né? E quem não mora perto? Então, não tem essa estrutura.
Para poucos, né?
Então, é para poucos, exatamente. Então, se a gente pensar no montante, né, a nível de Brasil, a grande oportunidade de exercício físico é a academia. Então, esse número é natural crescer agora, pós-pandemia ou durante pandemia, só que a gente sabe que vai cair. Vai cair porque, primeiro que o exercício de academia, ele é um exercício para poucos. Pouca gente gosta de verdade. E se você fizer o que você não gosta, não vai dar certo. Então, a gente sabe, é em tudo na vida, né? Então, essa é a grande questão. Então, assim, tinha só questão, então, essa academia chamar atenção para isso, porque, assim, cresceu muito agora, mas cresceu e a gente sabe que eles vão ficar 2-3 meses e vai cair de novo.
Eu agora, torço para que não.
A gente torce, né? A gente torce, mas é o perfil, né, de quem frequenta a academia. Né? Até porque muitas vezes é a ideia, né? Frequenta a academia porque preocupa, foco na saúde, eu foco na estética, que eu quero emagrecer, eu quero não sei o que lá, mas aí descobre que não é tão simples assim. Eu não vou chegar lá e fazer 2 meses e vou mudar minha vida. Mentira. Né? Nossa. E então aí uma fala do Yuri que eu achei interessante também, que incomoda, que é legal, ele se incomoda, e é importante a gente da educação física se incomodar, a criança que não gosta de fazer exercício físico. Só que, assim, a gente tem que lembrar que a cada geração tá pior, mas isso tem uma explicação: jogos eletrônicos. Então, assim, e aí muitas vezes vem até aquela velha história, né? Jogos eletrônicos, televisão, filho dá muito trabalho, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tô dentro de casa, agora eu tenho que fazer um monte de coisa, enfia ali na televisão. Agora, na quarentena, até eu tive que entrar nessa onda da televisão. Só que por conta da quarentena, porque eu tô procurando cumprir o mais rigoroso possível. Mas a grande questão é o que a gente usa muito, e a gente se escora muito nisso. A televisão, os meios tecnológicos, celular, criança já começa, infelizmente, né, eu sou totalmente contra, mas criança... Ela não sabe nem falar, mas tá com um tablet com o celular na mão. Eu acho que não deveria, mas cada um é cada um, né? Mas, então, já tem tudo isso. Aí quando chega na escola, ou quando chega, sei lá, num contraturno, em algumas regiões que tem alguma atividade, exercício físico no contraturno, não é bem apresentado. Não é apresentado de forma que faça a criança incorporar o exercício físico. Ela chega lá e joga, mas quando ela sai de lá, ela não faz questão. Não.
Sim.
Por isso que é aquela ideia que a gente aprende na faculdade, quando a brincadeira... Qual é o ideal de a gente parar a brincadeira? Quando ela tá no auge, quando tá no top, no topo. Porque a gente para ali, que no dia seguinte, na aula seguinte, o aluno já vem já aquela energia. Por quê? Porque ele curtiu, ele quer continuar aquilo que estava divertido, né?
Então, sim.
Eu acho que... E aí, o último ponto que eu queria tocar... Que foi só para encerrar aquela minha fala da anterior... Que a gente tem que compreender, independente do âmbito, se ser do escolar ou não, mas entender que o esporte, ele é um meio. É um meio da gente ensinar algo mais. O esporte, ele não pode ser o fim por ele mesmo, a menos que seja esporte de treinamento. Mas aí, quando a gente fala de treinamento, treinamento com o olhar de profissionalismo, de profissionalização, uhum. Aí é outra história. Mas tirando isso, que é a grande minoria da população pertence a esse grupo de profissionais, ou aspirante a profissional... O esporte, ele tem que ser entendido como um meio. Eu vou usar o esporte como um meio. Como um meio para quê? Eu vou usar o esporte como um meio de formação cidadã, eu vou usar o esporte como um meio de desenvolvimento motor, corporal, cognitivo, mas ele sempre vai ser um meio. Né? E aí só uma outra questão, eu gosto de jogar esses temas que acho que é para a gente pensar mesmo. Uma outra questão que é de se pensar é, igual quando eu falei que não tem as políticas públicas no nosso país, se a gente for parar para analisar, as grandes oportunidades que tem de contraturno da escola lá, que o aluno estuda num horário, no outro ele faz algum esporte, alguma coisa, tirando as escolinhas de futebol, né, que tem em todo lugar, são de projetos, que não vêm de iniciativa pública. Vem de projetos, muitas vezes de alguém da educação física, que foi lá e montou projeto, foi atrás de incentivo, mas ele que teve que correr. Né? Então, por isso que eu falo, então, assim, por isso que eu volto à questão da política pública. Então, assim, a gente tem que começar a ter esse olhar. Que aí é uma outra coisa que eu chamo a atenção. Quantos secretários secretários de esportes vocês conhecem que é da educação física? Quantas prefeituras têm um secretário de esporte da educação física? Se é de esporte, então eu falo porque assim, então para você que está estudando, para você que ainda está indeciso que ir trabalhar, são olhares. Por que nós não somos secretário de esporte? Quantos ministro do esporte já teve no Brasil que é da educação física? Você traz um ex-atleta que ele só tem o olhar limitado daquele esporte dele, porque o ex-atleta ele passa a vida inteira fazendo a faculdade dele aquele esporte. E a gente não tem espaço. Mas por que a gente não tem espaço? A gente não tem espaço porque ninguém dá oportunidade ou porque a gente também não está procurando abrir o leque? A gente não está buscando novos caminhos?
E de alguma coisa do que você disse, Ezequiel, né, e do que a gente acabou discutindo, né, essa questão do aumento de tempo sentado, aumento de videogame, jogos eletrônicos, né, o que já vinha crescendo, né, ao longo de uma evolução tecnológica, nesse ano agora deu um boom, né? Deu um boom, foi uma explosão isso, né? Que nem eu trabalhava, né, minha parte dando aula, a maior parte lá do meu período de aula era em pé. Então eu dava aula em pé, me movimentando, andando pela sala, fiscalizando os alunos, né? Dando aquelas voltinhas aqui, ó, que eu gosto de ficar andando pela sala e tal. Então eu ficava em pé, o meu deslocamento era tudo em pé. E agora não, né? Eu fico sentado o tempo todo, né? Em aula remota, né? Então diminui muito o meu tempo em atividade. E outra coisa que pode mudar também para o bem de tudo isso que a gente comentou agora é as pessoas começarem a se conscientizar da importância da prática e atividade e propor agora, então, novas estratégias, porque agora a gente sabe que esse momento de isolamento social aumentou muito o nosso sedentarismo, né? Muitas pessoas que não eram agora são, e muitas pessoas que faziam atividade reduziram a sua atividade, como eu, por exemplo, citei aqui o meu caso. A gente precisa pensar em estratégias agora que possa melhorar, né? Que possa melhorar toda essa prática, que possa fazer, integrar novamente, né, a população e dar mais subsídios à prática de atividade física, como a gente comentou agora muito bem. Yuri, quer dar suas palavras finais aí, que eu sei que seu tempo está corrido.
Não, só vou ler uma pergunta do Guilherme aqui, rapidinho, que ele mandou no chat. O Guilherme mandou aqui, ó, Guilherme de Barueri, ele colocou: seguindo essa ideia de quanto é importante atividade física para o melhor retorno da normalidade, vocês acham que faltando orientações e incentivos de práticas esportivas em parques, por serem abertos, né, os governantes deveriam incentivar e apoiar essa prática em parques? Talvez isso seria uma boa ideia para diminuir o sedentarismo. Aí é uma coisa que a gente tá com... Todo mundo, acho que acabou caindo nesse ponto, né? Com certeza, se a gente tem o governo, né? Que aí quando a gente fala do governo, a mudança vinha de cima para baixo, vamos dizer assim, né? Se a gente tivesse o governo mais do nosso lado, né? E aí, retornando essa conversa de política pública e tudo, se a gente tivesse campanhas para incentivar as pessoas, comerciais de televisão, os espaços fossem acessíveis para as pessoas tivessem espaços acessíveis, né, logisticamente, né, as comunidades tivessem uma logística de aqui eu vou implantar um parque, aqui eu vou implantar uma quadra, se os profissionais de educação física fossem direcionados para conduzir, né, a gente poderia ter muita coisa funcionando melhor, né, mas sim, esperança é a última que morre, né, quem sabe com essa loucura toda que aconteceu, a gente não tem aí pessoas no governo que possam perceber isso, né, e conseguir fazer esforços direcionados nessa área.
Sim. Bom, outra coisa que a gente poderia comentar aqui é pra gente ir finalizando, né? Todo mundo foi impactado pela pandemia, de fato, né? E em vários setores, mas vamos trazer pra atividade física, né, pra nossa área. E pensando, então, em uma população que foi muito afetada por conta da pandemia, né, e aí diretamente, que são os idosos, né? Então, a gente sabe que os idosos têm, né, uma taxa de mortalidade maior por conta desse vírus, e muitos idosos, então, estão trancados em casa, né? Muitos idosos que faziam atividade física agora estão em casa, e muitos idosos que tinham ali a sua atividade física diária no cotidiano, que ia no mercado, que ia fazer os seus afazeres, não fazem mais. Então eles estão sendo diretamente afetados, né, em todos os sentidos, tanto pelo Covid, né, como pela inatividade física, que é tão necessário para essa população, né? E aí tem um grupo de pesquisadores aqui do Brasil, né, um pessoal lá da USP, que é o Guilherme Artioli, o Hamilton, o Bruno Gualano, que eles publicaram recentemente um estudo, né, falando sobre, né, esse impacto, né, e o aumento do risco de uma série de doenças, né, por conta da inatividade física, né, por conta de todo esse isolamento social na população idosa. Né. Então, tem uma série de doenças que podem afetar os idosos, como sarcopenia, né, hipertensão, obesidade. Né. É muito importante a atividade física para eles manterem, né, a sua qualidade de vida. E por conta, então, disso tudo, né? Imagina assim, ó, o destreinamento para um atleta e para uma pessoa adulta normal já é grande. Imagina o processo de destreinamento para um idoso. Imagina esse idoso ficar um ano sem se movimentar direito, né? Sem cumprir ali os requisitos básicos, né, de programa de atividade física que o American College, por exemplo, disponibiliza, né? Você fazer lá os 150 minutos de atividade física diária, né? Ou melhor, 150 juntando ali, né, o moderado semanal, né, ou 70 vigoroso, né? Pro idoso, né, cara, ele acaba agora, muitos estão em casa com medo, né? Imagina só, então, o impacto para essa população também, né? Então, mais alguma pergunta no chat, Yuri?
Não, o Fábio falou que tem um filho de 10 e 15 anos que não está sentindo falta da atividade, infelizmente, ele até colocou que é triste. Em abraço do pessoal. E a Andrea marcou aqui que à noite vai ter outro encontro, que é o retorno da atividade física pós-Covid. E ainda estão abertas as inscrições aí no site da UniBR.
Legal, legal. Então,
posso falar só a questão do idoso? Só para.
Pode falar, Ezequiel, bora.
Então, o que é interessante, que eu estava falando na questão de números, né? Eu não tenho números exatos, mas assim, a gente pensar, né? Se a gente for fazer um levantamento dos idosos que praticam exercício físico, a grande maioria deles começaram a praticar exercício físico, a grande maioria deles, quando idoso. Eles não praticavam, a grande maioria não praticava a vida inteira, praticava quando idoso. E aí é uma outra questão que vem ao encontro do que eu falei até agora, que é... Qual é o sentido? Tudo bem para esse idoso, talvez o idoso de hoje ainda faz um sentido maior, mas qual é o sentido? O idoso só começar a perceber os benefícios do exercício físico quando o corpo dele já não responde direito, sendo que poderia ter isso daí como um processo ao longo da vida e ele perceber mais ainda que é muito mais benéfico, né? Quanto antes a gente começa, mais benéfico é. Né? Então, é uma questão da gente pensar. Na verdade, é a ideia de colocar minhoquinha na cabeça mesmo.
Sim,
por que só na fase idosa, a maioria aposentado, eles começam a fazer exercício físico e percebem que é bom? Porque a gente não tem políticas públicas, a gente não tem muitas vezes iniciativa, a gente não tem muitas vezes condições de trabalhar com adulto, de dar a oportunidade para o adulto. Né?
E a gente precisa pensar no agora, né, o que fazer de intervenção agora para melhorar a saúde dessa população e também pensar, né, para um futuro, né, por conta de tudo isso que a gente está passando, né, o que a gente pode mudar de intervenção para que a gente vá ali aos pouquinhos, né, incutindo a prática de atividade física nas pessoas. Bom, vamos aqui para as nossas considerações finais, tá, para a gente ir encerrando. Yuri, considerações finais?
Bom, quero agradecer a Andréia e o pessoal, até a participação, o convite. Fico muito feliz de conversar sobre educação física, né? Que é uma coisa que a gente em comum é apaixonado. E eu espero mesmo que todo mundo que participou da live ou que for ouvir esse podcast mais pra frente, que pense com muito carinho, né? Essa situação que a gente tá passando. Porque eu acho que a gente vai ter oportunidade de encontrar pessoas que podem cair nas nossas mãos, que seja por medo, que seja por medo de morrer. Ah, eu não gosto de exercício, mas eu tenho medo de morrer. Mas se ele cair na sua mão, aproveita. é uma chance que a gente tem de trazer essa pessoa, de fazer ela gostar de exercício, de expandir isso para a família dela, para ele trazer o filho dele depois e ele falar para os amigos dele, pô, tô fazendo, tô me sentindo bem. Então pense na oportunidade que vocês têm agora, né, para mudar esse cenário.
Bom, e eu também então quero agradecer toda a participação, né, a todos que estão aqui até agora escutando, né, e todos que participaram ativamente. Obrigado mesmo. Andréia, quer falar alguma consideração?
Ah, só agradecer mais uma vez a vocês por aceitarem, né, esse desafio aí. É, agradecer a todos que participaram, Ezequiel, a todos que eu coloquei lá no chat. Eu acho que é o momento da gente ter a nossa voz também, né? E fazendo uma referência à nossa semana, ontem o Valdir Soares, na palestra da noite, ele falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da postura, que foi o que o próprio Ezequiel falou, né? Nos nossos posicionamentos, nas nossas posturas, porque fica aí também uma provocação, é óbvio que não é só isso, tem a questão de políticas públicas e tudo mais, mas por que será, né, que a gente não consegue mudar comportamento? Por que será? Será que isso também não é um pouco do reflexo do nosso próprio comportamento, né? Da nossa própria postura, enfim, seja como professor, seja como pai, mãe, enfim, acho que tudo é um reflexo, né? Um reflexo de tanta coisa, mas que a gente não está fora de tudo isso também, né? Tem aí a nossa coparticipação nessa, como o próprio Ezequiel falou novamente, da questão da educação física escolar, né? Então isso... fazendo aí uma usando uma frase aí, isso vem de berço, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Mais uma vez obrigada, a noite tem mais e adorei, eu sempre gosto.
Valeu.
Obrigada, gente, obrigada.
Valeu, obrigado, André, obrigado mesmo.
Muito obrigada, viu?
Valeu, obrigado você.
Pessoal, então, para a gente finalizar, obrigado por tudo, né? Então, a gente sabe de fato que vai causar impacto esse isolamento todo, já está causando, né? Muitas coisas a serem feitas daqui para frente para poder melhorar todo esse quadro, né? Tentar melhorar a saúde da população, e cabe a nós, né, como profissionais de educação física, e vocês, alunos, né, como futuros profissionais de educação física, pensar muito, né, de que forma que a gente pode atuar no mercado, né, promovendo saúde para a população através da atividade física, que é isso que a gente faz, tá bom? Yuri, deixa nossos contatos aí para o pessoal, por favor.
Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, só dá um Google, escrever 4 de 15, 4D com letras, 15 com números. Você acha lá nosso site, tem uma paginazinha de Fale Conosco. Você pode achar a gente também no Instagram, que é um canal que a gente está usando bastante. No Twitter, enfim, você colocar 4 de 15, certeza que você acha algum canal para entrar em contato com a gente.
Valeu, pessoal. Habilita o áudio aí, todo mundo dá um tchau aí, por favor. Bora.
Mas hoje... Depois
tchau, galera. Aê. Obrigada.
Boa, boa. Valeu. Valeu, obrigado. Então ficamos por aqui e até a próxima. Valeu.
Obrigada.